Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança, Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Yeah.
com esperança. Apresentação, Pastor Fabiano. Assembleia de Deus, esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Eu sei, alguém te machucou, talvez. É assim, a gente nem prevê. A tristeza vem e sobe, e a gente desce. Porém, tal como flores a se olhar, amizades para se perceber. Jesus quer que você o e aí perceba que só de amor na vida pode se viver. Oh, oh, você pode até pensar ser fantasia, coração remido e limpo não. Porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda esperança viva Ele produz, e em Suas mãos estão vida e poder. O infinito diz pra crer que o amor é o poder pra gente ter. Jesus quer que você o receba e aí perceba que só de amor vida pode se viver. Oh, 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 oh. Você pode até pensar ser fantasia, coração remido e limpo não, não vicia nas tristezas e amarguras do viver, porque a maior riqueza é ter Jesus. Toda esperança viva Ele produz, e em Suas mãos estão vida, vida, vida e poder. Vida e poder, vida e poder.
Farol, São Luís, Maranhão.
Bom dia, meu amigo, minha amiga, que nesta manhã nos ouve pelas ondas da FM Alvorada. Glorificado seja o nome do Senhor pela sua vida, pela sua família, por tudo que o Senhor Deus tem feito para você, para mim. Glória a Deus por isso. Nesta manhã, quem vos fala é o pastor Fabiano Ribeiro, da Assembleia de Deus Esperança, na Ponta do Farol, em São Luís, Maranhão. E estou aqui para compartilhar com você a palavra de Deus, compartilhar com você esses louvores maravilhosos que nessa manhã poderão alegrar o teu coração, a tua alma nesse feriado prolongado. E queremos orar com você, queremos falar com Deus, queremos clamar ao Senhor pela misericórdia de Deus para nossas vidas. Porque se não for pela misericórdia de Deus, nós já teríamos sido consumidos, é o que nos ensina a palavra. Mas nesta manhã, deste feriado prolongado, eu te convido a orar comigo, te convido a apresentar a Deus a tua causa, eu te convido a falar com o Senhor as tuas necessidades, porque o nosso Deus ouve a oração. Ele é poderoso para agir na vida daquele que nele espera. É bem-aventurado o homem que espera no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiar em Deus é a melhor estratégia que o homem pode ter na vida, a melhor decisão. Incline o seu coração, a sua mente a adorar, a servir, a amar ao Senhor, a viver na presença do Senhor. Você não se arrependerá disso. Todo aquele que vem a Cristo, ele não o lança fora. E se você o buscar, ele te ouvirá, te acolherá e te ajudará nas tuas lutas para que você seja também uma pessoa vitoriosa, abençoada. Ore comigo neste momento. Soberano Deus, nosso Pai, nós te damos graças por nesta manhã podermos nos reunir aqui, através deste programa, onde a tua palavra é transmitida, onde, Senhor, os louvores também são transmitidos para chegar ao coração, à mente daqueles que ouvem. Obrigado por este ouvinte, obrigado por esta ouvinte, que nesta manhã tem dedicado este tempo para dar atenção ao Senhor e à tua palavra. Senhor, nossa oração neste momento é que a tua bênção esteja com cada um. É que o Senhor visite agora, trazendo alegria ao coração, trazendo o renovo das forças, pois a tua palavra nos diz que quem espera em ti renova as suas forças e sobe com asas como águias. Deus poderoso, nós te pedimos isto para a vida daquele que nos ouve neste momento, que forças sejam renovadas em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor invada o coração desta pessoa. Meu Deus, visita aqueles cujo coração está ferido, está magoado, está entristecido, está abatido. Restaura, Senhor. Fortalece, Senhor. Anima, meu Deus. Porque é de ti que nós esperamos a vitória. Tu nos ama. A tua palavra diz e nos pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? E ela mesma responde, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então, meu Deus, fala ao coração desta pessoa que nesta manhã está sem saber o que fazer, desesperado, pensando que tu não está lhe vendo. Senhor, fala com esta pessoa agora e mostra o quanto tu a ama, o quanto o Senhor cuida. Meu Deus, e abre o nosso entendimento e o nosso coração para buscarmos a tua face. Eu oro pelos enfermos, Senhor. Eu te peço que a tua misericórdia alcance cada um daqueles que está doente. Senhor, visita agora com uma bênção de cura, meu Deus. Cura toda doença física, toda doença da mente. Senhor, nestes dias que vivemos, tão marcados pela depressão, pela ansiedade, Pai, liberta esta pessoa, liberta agora. Em nome de Jesus, desfaz toda a enfermidade, ó Deus. Todos aqueles que têm doenças físicas, pressão alta, diabetes, os que são limitados por doenças neurológicas, por doenças do sangue, da pele. Ó Deus, todos os que têm problemas na vesícula e no fígado, nos rins, na bexiga, Senhor, no estômago, nos intestinos. Todos os que têm problemas vasculares, Senhor, em nome de Jesus, visita agora com uma bênção de cura, opera um milagre pelo teu poder, em nome de Jesus, que seja liberada uma bênção de cura sobre a vida deste ouvinte, que crê no Senhor, que espera no Senhor, este que está de mão estendida agora, esperando receber pela fé, Senhor, entrega agora uma bênção em nome de Jesus. Nós te suplicamos que a tua misericórdia, ó Deus, alcance a vida daqueles que nos ouvem com livramento, com vitória naquilo que tem buscado. Olha, Pai, para os que estão enfrentando problemas difíceis, que não veem perspectivas, que não veem solução, Senhor, mas que estão buscando em Ti uma vitória, um livramento. Envia, Senhor, envia vitória agora. Conceda a esta pessoa, Senhor, o caminho que ela deve seguir. Dá este discernimento, esta revelação. Dá, Senhor, este entendimento de qual caminho ela deve seguir para ver, Senhor Deus, aquilo que precisa chegar às suas mãos. Meu Senhor, nós esperamos na Tua misericórdia, Jesus. Nós confiamos em Ti, no Teu poder. Tu tens poder para fazer todas as coisas. Tu, Senhor, nos disseste na Tua palavra, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, age em favor deste homem, desta mulher, que nesta manhã está precisando muito, aqueles que estão, Senhor, entristecidos, amargurados, Senhor, os que estão preocupados com as dívidas, Senhor, com a situação financeira. Ó Deus, envia agora um escape, um livramento, abençoa as finanças desta pessoa. Senhor Deus, libera, Senhor, aquilo que está emperrado, aquilo que está dificultando, Senhor, o crescimento desta família, deste homem, desta mulher. Senhor, nós te pedimos, conceda um emprego àqueles que estão precisando. Senhor, conceda, meu Deus, a oportunidade de trabalho. Senhor, aqueles que estão sem conseguir o que fazer, tem misericórdia, ajuda, nós entregamos nas Tuas mãos. Pedimos, Senhor, abençoa os que viajam, aqueles que estão, Senhor, ainda trabalhando neste feriado. Senhor, abençoa todos os que, de alguma maneira, Pai, têm buscado em Ti, Senhor, o socorro para a sua causa, o alívio para as suas dores, o refrigério para a alma. Visita, Senhor, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Eu entrego em Tuas mãos este ouvinte, esta ouvinte, e peço que a Tua graça esteja com todos, Senhor, em nome de Jesus. É o que Te suplicamos nesta manhã, é o que Te agradecemos. Abre o coração de todos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Ficamos com dois louvores para a glória de Deus. Ouça e reflita, em nome de Jesus.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Estou aqui. Querido, vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Ativo por inteiro aos teus desejos, só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo. Minhas lágrimas, estou aqui. Ah. apaixonado e admirando teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim, a minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Oh, oh, oh. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Oh, oh. Sou como um unguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer. Hoje alguém falou pastor Fabiano que você está sofrendo tanto assim, coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços dessa vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas o Senhor tem uma notícia pra você. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê.
Glória a Deus. Esperança, apresentação, pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança,
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
É hora da palavra, abra o coração.
Glórias a Deus por esta música tão linda, por este louvor tão abençoado. Agora, meu amigo, minha amiga, vamos refletir na palavra do Senhor. Eu quero te convidar, você que está aí me ouvindo nesta manhã, quero te convidar a refletir comigo no texto bíblico que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, desde o versículo 11 até o versículo de número 17. Este relato só é encontrado no Evangelho de Lucas. Aconteceu em um lugar que também só é mencionado nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, mas traz para nós uma revelação preciosa. Pense em uma joia que você encontra, única, exclusiva, é o texto da palavra de Deus para o teu coração. Lucas capítulo 7, no versículo 11, relata a ocorrência de um milagre poderoso na região da cidade de Naim, em Israel. Diz o texto que, pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Glória a Deus! Que milagre poderoso foi este que o Senhor Jesus fez na região da cidade de Naim. Naim era uma cidade pequena. Ela era uma cidade que estava localizada a aproximadamente 10 quilômetros de Nazaré. Nazaré é a cidade onde Jesus foi criado, quando ele retornou com seus pais do Egito. Você lembra da história? Jesus era pequeno, foi perseguido por Herodes, o Grande, e Deus deu livramento àquela família de Jesus. E em seguida, quando Herodes já não vivia mais, Deus orientou José, Maria, e eles voltaram a Nazaré. E ali Jesus foi criado, por isso ele é conhecido como Jesus de Nazaré. A cidade fica numa região mais ou menos central de Israel, bem próximo a um monte também muito famoso, chamado Monte Tabor, o monte onde se considera que ocorreu o episódio da transfiguração de Jesus. Naim também era uma cidade que ficava na mesma região da antiga cidade de Siquém, aquela região de Siquém que você encontra na Bíblia, principalmente na narrativa do Antigo Testamento. Ali, naquela região importante, também ficava uma outra cidade, que era a cidade de Sunem, no passado, na época dos profetas. Naquela região, as pessoas talvez vivessem de uma lembrança, porque na época de Eliseu, também uma criança foi ressuscitada. Eliseu, na época que profetizava em Israel, em torno de 600 anos antes de Cristo, Eliseu também era usado por Deus para operar muitos milagres. E na narrativa bíblica nós vemos um episódio em que Eliseu ressuscita o filho de uma mulher que, depois que havia nascido, passaram-se alguns anos, aquela criança teve uma dor de cabeça súbita, forte, e acabou falecendo nos braços da mãe. Não sei o que houve com aquela criança. Talvez tenha tido um aneurisma, talvez tenha tido aí algum outro incidente neurológico, e a criança morre. E aquela mãe vai buscar socorro no homem de Deus, e Eliseu vai até ali, e Deus ressuscita aquele menino. Esse milagre marcou aquela região por muito por muito tempo, foram séculos. Aquela região vivia da lembrança daquele grande milagre que ocorreu ali, naquelas redondezas. Mas agora um outro profeta surge, e este Jesus de Nazaré, que é conhecido na região porque operava também muitos milagres, e ele transmitia ao povo a palavra de Deus de uma maneira tão profunda que o coração das pessoas ficava tocado, e quantas vidas eram transformadas pelas mensagens, pela palavra do nosso Senhor, quando falava ao povo. E apesar de as pessoas viverem nas cidades da região, muitos saíam das suas cidades seguindo o cortejo que ia com Jesus. De uma cidade a outra, Jesus saía pregando o Evangelho, tal a importância da palavra de Deus no coração e para a vida das pessoas. Quero dizer a você que Jesus sempre se preocupou com a salvação da alma das pessoas. Mais do que fazer milagres que lhes trouxessem um benefício para a vida, Jesus se preocupava em que as pessoas fossem salvas, em que as pessoas fossem transformadas, em que as pessoas não pecassem mais. Esse era o objetivo maior. O Evangelho é o poder de Deus para transformar, para salvar todo aquele que crê. O Evangelho não é apenas para trazer benefícios materiais, curas, livramentos. E Deus, na sua misericórdia, faz isso com aqueles que o buscam. Porém, a prioridade é a salvação da sua alma, é a transformação da sua vida. E Jesus saía nas cidades pregando este Evangelho que transforma, que muda, que te faz sair do poder do pecado para o reino do Senhor, para o reino de Deus, e viver uma nova vida em Cristo, transformado. Isto é o que Deus espera de nós, porque de outra forma nós vamos ser condenados, porque não aceitamos aquele que perdoa, que liberta a cada um de nós do pecado que pesa sobre nossos ombros. Há necessidade de perdão, há necessidade de restauração, há necessidade de reconciliação com Deus. Então Jesus, na sua caminhada, a multidão seguia para ouvir a palavra, e os seus discípulos iam com ele. E ali no caminho Jesus chega a Naim. Eu quero que você perceba no texto como o tempo foi exato, como a chegada de Jesus foi exata. Ele chega na cidade no exato momento em que havia um cortejo saindo para sepultar um jovem. Veja, nas cidades da região de Israel, por causa da cultura daquele povo, nenhum cemitério poderia ficar dentro das cidades. Os judeus, em contato com cemitérios, em contato com pessoas falecidas, eles se consideravam cerimonialmente impuros, de maneira que todos os cemitérios eram constituídos fora das cidades. Então, por isso, você percebe aquele cortejo saindo com aquela mulher em direção àquele cemitério que estava fora da cidade. Aquela multidão que a seguia chorava. Aquela multidão que a seguia sentia sua dor, porque aquela mulher não somente era viúva, mas agora perdia o único filho. E a vida lhe empurrou para uma condição de completo isolamento. Quando nós conhecemos um pouco da cultura daquele povo, já vamos entender a dificuldade que era para uma pessoa quando ficava viúva. A mulher que ficava viúva, ela tinha uma alta probabilidade de ficar desamparada, de ficar em situação de pobreza, de abandono, de dificuldade. Isto era o que aquela viúva poderia ter vivido. Mas aquela mulher tinha a expectativa de um filho jovem que poderia assumir aquilo que o pai faltou e poderia dar a ela a presença, a companhia e o sustento. Essa era a perspectiva, mas agora uma catástrofe se abateu naquela família de uma forma tal que ela, que já estava em situação de viuvez, agora via seu único filho falecido, e a cidade se entristeceu tanto com aquilo, porque com certeza alguém pensava, alguém via que as catástrofes que ocorreram na vida daquela mulher eram demais para qualquer ser humano. Ela havia perdido o marido, agora perdeu o filho, e estava praticamente só para sobreviver nos tempos que eles viviam difíceis. Veja que situação complicada o ser humano pode chegar. O milagre que aqui é narrado serve para nós vermos que, por mais difícil que esteja a nossa situação, por mais que estejamos, como alguns dizem, no fundo do poço, sem expectativas, no desespero, nós podemos confiar que o Senhor é poderoso para nos socorrer, para mudar a nossa situação, para mudar a nossa circunstância. Aquela viúva, ela estava levando seu filho ao sepultamento no exato momento que Jesus chega agora com uma multidão. Não uma multidão entristecida, mas uma multidão extasiada por ver a glória do Senhor ser refletida de tantas maneiras. Jesus curava, Jesus libertava pessoas oprimidas, Jesus dava vista aos cegos, Jesus levantava paralíticos e Jesus pregava a palavra que enchia o coração. Aquela multidão o seguia porque estava necessitada, carente da palavra de Deus. E agora, naquele exato momento, Jesus chega e encontra aquele cortejo. Ah, irmãos, eu tenho uma convicção muito profunda em meu coração e uma certeza absoluta de que Deus jamais falha. Eu tenho a certeza absoluta pela palavra de Deus, que o Senhor Deus, ele não se adianta e nem se atrasa. Ele chega no tempo certo para socorrer, para livrar, para amparar aqueles que precisam. Aquela mulher, se tivesse sido minutos antes, talvez ela não tivesse encontrado o Senhor tivesse passado, se fosse minutos depois, do mesmo modo. Mas quando nós estamos precisando de socorro, quando o sofrimento está demais, quando a aflição está demais, quando nós estamos numa situação de desespero, Deus, ele entra na sua vida no tempo certo, na hora certa. Se você clamar por ele, ele vai te socorrer. E o Senhor jamais falha, no minuto exato, nem antes nem depois. Ele vai estar ali para te socorrer, para mudar a tua história. Foi o que aconteceu com aquela viúva que estava em Naim. Aquela mulher viu sua vida ir embora, esvair-se, com a esperança do marido que agora havia ido e agora o filho estava indo embora. Que dor havia naquele coração. Que angústia havia naquela alma. Que desespero deve ter tomado conta daquela pessoa, de tal maneira que a cidade inteira, é o que o texto diz, a cidade inteira se condoeu com ela, sofreu com ela, viu que infortúnio agora aquela mulher estava vivendo. E a cidade inteira apoiou e acompanhou em direção àquele destino cruel, que era deixar seu filho para sempre ali, naquele cemitério que estava do lado de fora da cidade. Ninguém podia fazer nada, a não ser chorar com ela, sentir a dor com ela, dar-lhe palavras de consolo, mas que não podiam mudar nada, nenhuma circunstância. Mas quando aquela mulher se encontra com Jesus, quando aquela mulher está saindo da cidade, Jesus a encontra, viu aquela situação toda. Diz o versículo de número 13 que Jesus se compadeceu dela. Que coisa gloriosa. A palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. E elas, todos os dias pela manhã, elas se renovam, elas se recompõem para abençoar a tua vida, para te socorrer, para te livrar. As misericórdias do Senhor estão estendidas sobre aqueles que precisam, sobre nós que estamos aqui. Ele não falha, Ele nos ama, Ele nos socorre, Ele nos ampara. Nós podemos confiar no Senhor. Aquela mulher, ela encontrou-se com Jesus no auge do seu sofrimento. E a palavra que ela recebeu do Senhor foi uma palavra que entrou no coração dela de maneira muito poderosa. O Senhor a vê, olha nos olhos dela e diz: não chores, não chores. Talvez esta palavra pudesse ter sido falada por outros ali ao redor dela, mas não com a mesma força, não com a mesma eficácia que as palavras do Senhor foram para a vida dela naquele momento. Quantas vezes as lutas diárias da vida nos fazem ser amparados pelas pessoas. As pessoas se aproximam de nós para nos dar um consolo, mas nada daquilo resolve de fato. É um consolo que muitas vezes nos alegra, nos acalma, mas nada resolve. Mas quando o Senhor intervém, quando Deus está no negócio, quando Deus entra em ação a nosso favor, nós não somente deixamos de chorar, as lágrimas, elas são enxugadas do nosso rosto, mas Deus também entra com uma providência que resolve a causa, que resolve aquilo que nos aflige, porque o Senhor é bom e é grande a sua misericórdia. O salmista, quando orava, ele louvava a Deus, porque Deus livrou seus pés da queda, livrou seus olhos das lágrimas, livrou sua alma da dor, da angústia. E é isso que Deus fez com aquela viúva e pode fazer com cada um de nós. Deus pode nos dar o livramento que nós esperamos. Então o Senhor disse para aquela mulher: não chore, não chore. E logo ele vai e toca naquele esquifo. Em algumas traduções, como a minha, chamam de caixão. Mas, na verdade, quando você lê um pouco sobre a cultura da época, você entende que não era exatamente uma caixa, nem um caixão na forma como hoje conhecemos, mas era uma plataforma de madeira quase parecida com uma maca, onde o corpo do morto era levado totalmente enrolado, normalmente ali e enrolado com um lençol para ser sepultado. Não havia o caixão propriamente dito como nós conhecemos. E Jesus toca naquela estrutura, e quando ele a toca, as pessoas param, porque aquilo não era uma atitude esperada por aquelas pessoas, mas a autoridade do Senhor. Aquilo que Deus, quando quer fazer, ninguém pode questionar. E aquele grupo de pessoas parou, e Jesus então se vira para aquele menino que estava morto e ordenou na frente de todos: menino, eu ordeno a você, levante-se. E aquele menino, na hora, levantou. Às vezes eu gosto de pensar como muitos pregadores, na sua liberdade criativa de entender o milagre, eles ouvem e contam como o Senhor manda aquela ordem que desce até as profundezas da terra, até o lugar onde estava a alma daquele menino, e ordena que ela retorne, e aquele menino volta à vida pelo poder da palavra de Deus. Jesus tem poder para trazer a vida. Há 3 milagres de ressurreição relatados nas Escrituras, nos Evangelhos. Um é este da viúva, onde o seu filho é ressuscitado por Jesus. O outro é o de Lázaro, registrado no Evangelho de João, onde Jesus igualmente levanta Lázaro. E outro é registrado em todos os Evangelhos, quando Jesus cura a filha de Jairo, Jesus a ressuscita. Também são relatados esses 3 milagres de ressurreição. Claro que entendemos que outros ocorreram, mas nem todos foram relatados. Mas este, especialmente na cidade de Naim, causou uma grande e profunda comoção para todo aquele povo. E agora eles viam algo acontecer de forma muito poderosa. E eles então, quando viram tudo aquilo, no versículo 16, diz que ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus e diziam: um grande profeta se levantou entre nós. Agora, aquela cidade já não vivia mais somente das lembranças da ressurreição do filho da Sunamita pelo profeta Eliseu. aquele milagre que marcou aquela região por séculos. E talvez as pessoas da região, quando se identificavam, eu sou de Naim, aquela cidade ali perto de onde o profeta Eliseu ressuscitou o menino. Aquela cidade vivia de uma história que lhes foi contada, mas agora eles viviam a experiência do milagre. E é uma diferença muito grande entre os que vivem do ouvir falar e aqueles que vivem de ver acontecer. Deus quer para nós não só uma vida de ouvir falar, mas uma vida de ver acontecer. Talvez você já tenha ouvido que Deus faz milagres, mas nunca os tenha experimentado. Talvez você já tenha ouvido que Deus transforma, mas nunca foi transformado. E eu quero, nesta manhã, desafiar você a buscar viver a experiência com Deus, a experiência de ter a sua vida transformada, de viver o toque divino, o toque que transforma, o toque que cura, o toque que liberta. Foi isto que aquela mulher viveu e é isso que Deus quer para nós. Porque aquela cidade vivia das lembranças de profetas do passado, mas agora elas viam a presença de um novo profeta, de alguém que era definitivamente aquele que poderia trazer a salvação, a libertação e a cura. E aquilo aconteceu diante dos olhos daquela geração, que agora se via abençoada com a visita de Deus ao seu povo. E todos eles contavam e espalhavam aquela notícia de como Jesus havia feito aquele grande milagre. Eu quero dizer a você que também está precisando de um milagre, que também está precisando de uma vitória, que também está precisando de um socorro de Deus. Jesus também quer entrar na tua vida. Jesus também quer te encontrar no caminho, em meio à tua dificuldade, em meio ao teu desespero. Jesus, ele está pronto para te socorrer. Meu amigo, se você está vivendo uma situação tão difícil como aquela viúva viveu, se as coisas não vão bem, se você está sem expectativa, sem esperança, se você está em situação de aflição, tenha certeza de que Deus não vai falhar com você. Se você o buscar, você o encontrará. Se você o procurar, ele se deixará achar. Se você clamar por ele, ele vai te socorrer e virá para te salvar. Foi assim que ele fez com aquele menino, com aquele filho daquela viúva. O Senhor usou de misericórdia, não porque ela podia, não porque ela fosse alguém importante, mas pela sua misericórdia. Ele a socorreu e deu a ela a restauração daquele filho, daquele jovem, e devolveu alegria àquele coração e àquela cidade, e mudou a história daquela cidade, e mudou a maneira como aquela cidade via a presença de Deus. Deus quer que você viva a experiência, não só a lembrança. Deus quer que você viva o milagre, não só a notícia dele. Deus quer que você tenha a bênção nas suas mãos, não só ver de longe aquilo que Deus abençoou a outros. Meu amigo, Deus tem uma bênção para você. Deus tem transformação para você. Deus tem um milagre para a sua vida. Portanto, confie em Jesus. Entregue a Ele a sua vida. Deixa Ele cuidar de ti. Deixa Ele cuidar da tua família. Deixa Ele cuidar da tua casa, da tua necessidade. Você não se arrependerá. Porque quando Jesus operou aquele milagre, aquela cidade de Naim nunca mais foi a mesma. A vida daquela viúva nunca mais foi a mesma. Jesus havia chegado e feito toda a diferença. É o que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida, na vida de todo aquele que crê. Ore comigo neste momento. Apresente a Deus a sua causa. Diga para Ele o que lhe perturba, o que lhe dói, e o Senhor estará contigo para te dar a vitória. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe este feriado prolongado, onde você poderá descansar, mas não deixe de estar na presença do Senhor, na igreja do Senhor, buscando ao Senhor. Jesus querido, muito obrigado por tudo que tu tens feito por nós, pelo teu socorro, pelo teu livramento, pela tua providência. Nós te agradecemos. Abençoe este ouvinte que hoje reservou esse tempo para refletir na tua palavra, que a graça do Senhor esteja com todos, que a tua bênção alcance a vida de cada um, que todos possam viver o milagre, viver a bênção, e não só vê-la de longe, mas experimentá-la de maneira plena, como viveu aquela mulher na cidade de Naim. Nós te entregamos todas as nossas causas, te entregamos a nossa vida, ó Deus, agradecidos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém.